As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Direção-Geral da Saúde, no seu boletim semanal em torno do atual contexto pandémico, colocou o Conselho de Constância como o segundo pior de Portugal na avaliação do índice de incidência cumulativa a 14 dias, com um total de 496 casos por 100 mil habitantes. Pior só mesmo a localidade de Lagoa, nos Açores, que contabiliza 530 infecções na mesma equação. Ainda pelo Médio Tejo, no âmbito do agrupamento de centros de saúde, registra para a presença do Sardual na quarta posição desta lista indesejada, com um total de 454 casos, sendo que Albufeira, terceiro com maior incidência, soma 499 contágios por 100 mil habitantes. Regresso à região, Abrantes tem 105 infecções, Vila Nova da Barquinha apresenta 67, há 50 em Orém, 48 em Mação, 47 em Alcanena, 46 em Torres Novas, 35 em Tomar e 28 no entroncamento. Ferreira do Zêzer não teve qualquer caso neste período de avaliação. Faltou a morrer mais uma pessoa infectada com Covid-19 na área do Médio Tejo, neste caso residente no Conselho do Entroncamento. A pandemia está agora associada a 379 óbitos na região, indicação confirmada pela Unidade de Saúde Pública, que deu ainda conta de mais 26 infecções, 7 das quais em Abrantes, 6 em Torres Novas, 3 no entroncamento de Sardual, 2 em Orém e Tomar e 1 em Alcanena, Constância e Vila Nova da Barquinha. Ou seja, apenas Ferreira do Zêzer e Mação escaparam. O Médio Tejo contabiliza já um total de 13.192 contágios, dos quais 147 continuam ativos. Registro ainda para a atualização do número de altas, mais 87, agora num total de 12.674. Estão 452 pessoas em vigilância ativa, das quais 106 em Abrantes, 76 no Sardual e 52 em Torres Novas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 43, seguindo Torres Novas com 20 e Orém com 19. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 3.078 infecções, 2.976 recuperações, 83 óbitos, 19 infecções ativas. Tomar 2.530 casos, 2.464 recuperados, 56 óbitos, 10 infecções ativas. Torres Novas, 2.033 casos, 1.953 recuperações, 60 mortes, 20 infecções ativas. Abrantes, 1.646 infectados, 1.534 estão curados, 69 mortes, 43 infecções ativas. Entroncamento, 1.138 infecções, 1.098 recuperados, 23 mortes, 17 infecções ativas. Alcanena, 1.058 casos, 1.012 recuperações, 39 vítimas mortais, 7 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 435 infecções, 419 recuperados, 15 óbitos, 1 infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 277 casos, 276 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 204 casos, 186 recuperados, 5 óbitos, 13 infecções ativas. E Constância, 185 infecções, 164 das quais recuperadas, 3 mortes, 18 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e da Diretoria do Centro, desencadeou uma operação visando a localização e detenção de 5 suspeitos de crime de rapto, tentativa de homicídio, abuso sexual de crianças e danos com armas de fogo nas cidades de Leiria e Marinha Grande. Um 6º indivíduo foi igualmente localizado e identificado como estando envolvido na consumação destes crimes. A factualidade imputada aos suspeitos ocorreu num fim de semana deste mês de junho, como reação ao facto de familiares de uma menina de 13 anos de idade não aceitarem o casamento dela com um rapaz da mesma idade, refere a PJ. Para tanto, acrescenta o mesmo esclarecimento, reagiram a tiro contra o pai da menor, provocando danos em diversos bens, nomeadamente numa casa de habitação e numa viatura. Usando grande violência, os indivíduos terão raptado a menor no intuito de a constrangerem a casar com o rapaz e a manter relacionamento sexual, acabando a vítima por ser libertada no dia seguinte pelos presumíveis raptores. Os detidos possuem idades entre os 26 e os 51 anos, correspondendo a 3 homens e 2 mulheres mulheres, sem ocupação laboral conhecida, todos com antecedentes policiais e alguns com antecedentes criminais. O movimento de utentes dos serviços públicos do Médio Tejo lamenta em comunicado que a A13 tenha ficado excluída, uma vez mais, do pacote de descontos nas portagens. Diminuição de preço que irá entrar em vigor a partir deste 1 de julho que se avizinha. No mesmo texto, enviado para a redação da Hertz, os utentes reforçam a abolição total das portagens, ainda que considerem como positiva a redução de 50% nos preços das ex-Scoot, num lote onde se encontra a A23 que atravessa parte do Médio Tejo. No entanto, a A13, onde se praticam os preços mais elevados de Portugal, voltou a ficar de fora desta lista, cenário que mereceu o protesto da referida comissão.
Rádio Web, a primeira a informar.
O assunto foi abordado por Luís Ramos, vereador do PSD na Câmara de Tomar. Há necessidade de manter os caminhos de Santiago, advertiu o eleito, que aproveitou esta intervenção para alertar para a presença de ervas no recém-inaugurado ecotrilho da Vala, que solicita assim ao município que garanta o mínimo de condições aos utilizadores.
Para os caminhos de Santiago, gostaríamos de deixar aqui uma nota para a necessidade de manutenção dos caminhos de Santiago. Portanto, não basta criar percursos pedestres, é necessário mantê-los de forma a que os caminheiros os possam utilizar com o mínimo de condições. Vem isto a propósito do recém-criado ecotrilho da Bala, nos terrenos da margem esquerda do Rio Nabão, entre a antiga fábrica de fiação e o açude de pedra. Alguns troços, sobretudo do lado poente, já estão a necessitar de limpeza de ervas, de forma a desimpedir os caminhos.
Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que os recursos humanos foram desviados para a limpeza dos terrenos municipais face à proximidade da época de incêndios, ou seja, a prioridade, reforçou a autarca, está no cumprimento desta última tarefa.
Nós temos tentado manter dentro daquilo que nos é possível e dentro dos recursos que temos, temos tentado manter o caminho e não só o caminho. Devo-lhe dizer que nesta fase aquilo que são os recursos da Câmara foram desviados para a limpeza daquilo que são os terrenos camarários por causa da época de incêndios e portanto esta questão dos caminhos ficou em segundo plano, mas também aqui a relembrar aquilo que têm sido as condições atmosféricas que temos tido, chove, sol, também não é favorável, mas pronto, o tempo felizmente, ninguém manda no tempo e portanto é o que é. Mas devo dizer que neste momento a nossa prioridade não está aí, está sim na limpeza dos terrenos, que são de pertença do município, por causa da questão dos incêndios.
A modernização e valorização da Linha do Norte foi um dos temas na recente edição do Médio Tejo em Revista, espaço da grelha informativa da Hertz, que conta com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados eleitos na Assembleia da República. Houve concordância sobre a importância estratégica do referido traçado, precisamente na necessidade de ganhar mais segurança e velocidade. Duarte Marques, por exemplo, abordou a questão da variante, ou seja, deslocar a linha das chamadas barreiras, junto do Tejo, para outra zona da cidade de Santarém.
Feito, ainda não foi nada. Estão a decorrer trabalhos de manutenção. É verdade que, apesar do Parlamento agora ter aprovado estes projetos de resolução, há um conjunto de trabalhos de manutenção e de modernização da Linha do Norte que têm sido vindo a ser feitos ao longo dos anos. Não são da manhã, nem foram apenas de ontem. Há modernização da linha em curso há muitos anos e faz parte de uma linha tão grande e tão decisiva, a sua modernização é um processo constante. Aquilo que está em discussão e aquilo que é o fundamental disto é perceber se vamos, por um lado, criar condições para a linha ter maior velocidade, para a linha ter maior segurança e para a linha incomodar menos a vida, por exemplo, da cidade de Santarém ou a ligação da cidade de Santarém ao Rio. E porque é por isso que se fala tantas vezes de criar uma variante que permita deslocar a Linha do Norte da zona do Rio de Santarém, ou seja, das barreiras de Santarém, para outra zona da cidade que, no fundo, faça uma nova ligação por trás da cidade de Santarém e que venha desimpedir o acesso à cidade, da cidade ao Rio, e que melhore também a velocidade do comboio da linha que vai passar no entroncamento.
Hugo Costa, por sua vez, catalogou a Linha do Norte como estratégica, recordando a unanimidade na Assembleia da República em torno do projeto de resolução que pede a intervenção no referido troço.
Torres. É a linha mais importante do país. É uma linha que separa grande parte do transporte, quer de pessoas, quer de mercadorias, para no país. O Distrito de Santarém está ligado de forma decisiva à ferrovia. Temos várias linhas, digamos assim. O próprio ramal de Tomar liga à linha do Norte, a linha do Leste, a linha da Beira Baixa. Contudo, temos várias questões que nos permitem dizer que o Distrito de Santarém, até porque a cidade do Entroncamento, bem aqui ao lado, é uma cidade ferroviária por natureza, no sul do concelho de Tomar também temos ali uma freguesia que está muito ligada à ferrovia, que é a freguesia de Paial, por exemplo. Uhum. Temos também aqui em Orém a zona de Caxarias, depois seguindo por aí fora, Riachos, Santarém, o concelho do Cartaz, todos eles muito ligados à ferrovia. Isto para dizer que, naturalmente, os deputados eleitos pelo distrito de todos os partidos concordaram com um texto de resolução sobre investimentos na linha do Norte, sobre a modernização da linha do Norte, sobre transformar a linha do Norte mais rápida, e aí também entrou o debate sobre a variante de Santarém, mas dizer que só no ano 2021 estão previstos ou estão a ser realizados investimentos de cerca de 16 milhões de euros na linha do Norte, na linha do Norte não, em toda a ferrovia no distrito. E, naturalmente, são obras de manutenção, a sua maioria. As obras das barreiras de Santarém, que tive a oportunidade de visitar há cerca de um mês e pouco, têm uma importância crucial porque são também de segurança.
É pela mão de Ernesto e Carlos Damião, para além da esposa deste último, Cátia Garcia, que nasceu uma nova realidade das áreas de gastronomia, turismo e cultura em Constância. Precisamente à beira do Zêzere está em causa a Taverna 1488, um espaço remodelado que dá assim novo corpo a uma estrutura já existente. Esta aposta tornou-se realidade em abril último e desde então, segundo os seus gerentes, a aceitação tem sido bastante positiva. A Hertz teve de visita à Taverna 1488 e falou com Ernesto Damião, que explicou a aposta em Constância, assegurando que a história associada ao concelho é respeitada na íntegra.
Constância é, na minha visão, eu sou um homem ligado a estudar e o potencial turístico endógeno dos territórios. Constância é uma terra de confluência de civilizações. No passado, teve cá os lusitanos, chegaram os romanos, vieram os visigotos, ficaram os árabes, veio a Reconquista e este rio fez a fronteira entre duas ordens extremamente importantes da Reconquista. Templários do lado de lá, hospitalários do lado de cá. Constância é uma vila poema, ligada sobretudo à epopeia a Luís de Camões e à epopeia dos Lusíadas, e naturalmente tínhamos que arranjar para este espaço algo que fosse coincidente em relação à epopeia dos Lusíadas. Mas não queríamos agarrar nas figuras que toda a gente sabe.
De pai para filho, Carlos Damião, também em declarações à nossa reportagem, congratulou-se então com a aceitação bastante positiva, explicando que a Taverna 1488 privilegia os produtos regionais, incluindo a carta de vinhos, e deixou claro que está em causa um espaço de todos e para todos.
Estamos abertos para todo um leque de um público muito generalizado, sejam os próprios jovens, sejam os maiores, os motardes, as pessoas que vêm à procura de um contacto com a natureza, das caminhadas, dos passeios das descidas do rio, para todo um leque grande de público. Somos um espaço aberto, um espaço de todos para todos.
Outro dos rostos deste projeto agora tornado real é Cátia Garcia, ela que é natural do Peru, mas que não hesitou em escolher Constância como presente e futuro.
Bueno, mi profesión es marketing, entonces de alguna manera también como nos complementamos con Carlos y sí, con el apoyo de su papá en realidad, que también sabe manejar todos los negocios, nos ha guiado un poco también a emprender este sueño, ¿no? Y como dice Carlos, es realmente un sueño que se está haciendo realidad y bueno, es lo que queremos más adelante también es formar a nuestra familia y en una ciudad así tan linda, ¿no? Y rodeada de todo, acá se tiene todo, se tiene se tiene la comida, se tiene la vida, la naturaleza.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Mais um ano letivo que se esvai e mais um ano de genocídio fofinho por iliteracia que se comete. Por todo lado, as escolas têm de conseguir um sucesso a raiar os 100%, o que significa que todos os alunos transitam de ano praticamente sem níveis negativos. Saibam ou não saibam. Bem, não chumbar de ano tem uma vantagem. Não se misturam os matulões que ficavam retidos com os caspitos que vão entrar no ano seguinte. Mas o transitar de ano não tem de significar que as aprendizagens não adquiridas passem ao esquecimento. Que é o que vai acontecendo. Se um aluno não tem sucesso numa disciplina, cabe ao professor arranjar maneira que ele não tenha negativa, mesmo no quadro em que ele não se interesse, ou que falte sistematicamente. Seja de que maneira for, o aluno tem de passar a ter positiva, senão cai sobre o professor a responsabilidade. Na atual classificação de 1 a 5, dar um 2 é um problema, dar um 1 é uma impossibilidade. Uma solução possível para evitar este genocídio fofinho passava por mudar o sistema de disciplinas anuais para módulos semestrais. Tomemos o exemplo da matemática, uma das disciplinas menos estimadas. Se aos 9 anos de escolaridade, onde a matemática é curricular, correspondessem 18 módulos semestrais, quem não conseguisse sucesso num módulo poderia repeti-lo no semestre seguinte ou no ano seguinte. E quando os módulos se tornassem muito difíceis para as competências ou inclinações ou vontades de um dado aluno, haveria à sua disposição outros módulos de outras disciplinas para diversificar estudos e aprendizagens, como sejam a retórica ou a lógica, a carpintaria ou a bricolagem, bem como as diversas áreas a que os diversos clubes escolares se dedicam, como o teatro, a robótica ou o desporto. A oferta de disciplinas na escola teria de ser vasta, entre saberes mais teóricos e mais práticos, mas permitiria um percurso educativo mais individualizado que aumentasse a autonomia do aluno e o ajudasse a definir o seu vocacionamento para uma continuação de estudos no ensino superior ou para a inserção no mercado de trabalho. As atuais 10 disciplinas por ano, cerca de 150 durante todos os 12 anos de escolaridade, passariam a 300 módulos semestrais, cada um deles correspondendo a um dado crédito, e a escolaridade seria completada não por 12 anos, mas pelo somatório dos créditos que fossem sendo adquiridos. Grande reviravolta que o ensino podia dar, como foi o caso da que Steve Jobs, o inventor dos computadores Apple, fez na área digital. Nunca chegou a acabar o curso de engenharia, andava pela universidade a laurear a pedido, mas como o currículo era por módulos que cada um podia escolher, decidiu, por desenfado, ir fazer um sobre caligrafia, a arte de desenhar letras. O professor era um monge e foi com ele que percebeu a beleza que o tipo de letra Garamond atingiu ao ter sido inventado para facilitar a leitura. Steve Jobs veio a reconhecer mais tarde que foram essas aulas que o levaram a incluir no seu primeiro Macintosh a possibilidade de escolha de diversos tipos de letra, coisa que hoje parece banal. Só podemos melhorar aquilo que conseguirmos medir. Mas para isso, temos de medir bem.
Rádio Air, informação.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em Rádio Air. .pt